Título da pregação é: quer ficar rico? Vou dar aqui alguns passos para quem quiser ficar rico, ficar. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 8 a 15, e aqui nós encerramos as pregações sobre os famosos capítulos 8 e 9 de Segundo aos Coríntios, que tratam de um assunto só, que é a caridade, a disposição do crente a ajudar a quem tem necessidade. Ponto de partida foi uma grande campanha que o apóstolo Paulo dirigiu, juntamente com uma equipe, para igrejas da Macedônia e da Acaia, região onde hoje está a Grécia e outros países, para que eles ajudassem os crentes pobres em Jerusalém, que estavam passando grande dificuldade. E aproveitou então Paulo para ensinar muitas coisas sobre este assunto. Então, 2 Coríntios capítulo 9, versículos de 8 a 15, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa semeadura ou sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, tua misericórdia, pelo teu ensino das Escrituras que nos faz sentir tanta paz, segurança de que estamos guiados por rumo certo, por algo firme, forte, sólido como uma rocha. Que aprendamos sobre este assunto tão importante a ponto de Paulo, orientado pelo teu Espírito Santo, dedicar dois capítulos inteiros, ou uma boa parte da carta dele aos Coríntios, da segunda, a este assunto. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Na última pregação, eu comentei que é Deus quem retribui a quem dá, e que essa retribuição é conforme a pessoa dá. Se pouco, Deus retribui pouco, se dá muito, Deus retribui muito. Mas que ficasse claro que o grande retribuidor sempre é Deus. Falei que ia dedicar esta pregação de hoje sobre este assunto da recompensa de Deus, que nós não tratamos na passada, apenas citamos assim de passagem. Nós concentramos sobre o doar, a forma de doar, e esse foi o ponto mais importante. Mas agora é o aspecto da recompensa que nós queremos explorar. Como é esta ceifa abundante, da qual falamos na semana passada, mas sem explicar. Quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia muito, muito ceifará. Como é? Agora é hora de perguntar: que ceifa é esta? Que colheita é esta? Como é mesmo que Deus retribui a quem ajuda? Dois pontos. Pegando o trecho dos versículos 8 até o versículo 11. Além de ser o grande retribuidor, de quem doa. Deus é também o único que detém nas mãos o poder de suprir tudo o que o doador precisa. Eu observei aqui a quantidade de verbos que o apóstolo Paulo se utiliza para Deus, Deus sendo o sujeito desses verbos, indicando a variedade de ações que Deus pode fazer ao que abre o bolso para ajudar o necessitado. Primeiro, Deus pode fazer-vos abundar. Por enquanto eu não vou ver em que Deus pode nos fazer abundar. Vamos ver daqui a pouco. Por enquanto é só quero chamar a atenção sobre o tamanho do poder que Deus detém em sua mão. Ele pode fazer abundar. No original, esse fazer abundar é um verbo só, que significa exceder no número previsto, ter em excesso, sobrar, transbordar. Aí diz que ele, versículo 10, aquele que dá, no caso semente, mas eu vou comentar depois, mas ele dá. Mesmo versículo, suprirá. O verbo original é muito interessante. É a ideia e significa guiar ou dirigir um coral. Literalmente significa isso. Era alguém que tomava conta de um coral e sustentava um coral em apresentações públicas na cidade. Era algo caro e que essa pessoa, geralmente com posses, mas ele abarcava para si as necessidades de apresentação de um grupo que tocava e que cantava, mas ele fazia isso com recursos próprios e de uma maneira tal que não faltava nada para aquele coral. Curioso isso. Literalmente é isso. Aí, claro, essa palavra tomou um sentido muito mais amplo, gerando a ideia de suprimento, de que não deixa faltar nada. Esta é a ideia. Então, Deus pode fazer abundar, sobrar, ele dá, ele supre, aumentará, aqui no versículo 10 ainda, a vossa sementeira, mas olha o verbo aumentar. Aí depois tem multiplicará, ainda no versículo 10, e no versículo 11, enriquecerá. Seis verbos. É como mais ou menos se Paulo dissesse assim: irmãos, vejam o tamanho da concentração de poder que tem nas mãos o mesmo Deus que se sensibiliza e retribui quando damos ao necessitado. Vejam o que ele pode fazer por você e como ele é sensível quando você ajuda outro. Quem é sensível? Deus. E quem é esse Deus? Que poder tem esse Deus? O poder de dar, suprir, fazer abundar, aumentar, multiplicar, enriquecer, e pode inventar verbos para expressar o que Deus pode fazer por cada um que ajuda outro, que esse é o contexto. Ainda como se Paulo perguntasse, numa resposta óbvia, uma pergunta retórica, que seria: será que vale a pena agradar um Deus desse? Levar a sério um Deus desse? Temer um Deus desse? Eu fico impressionado com pessoas que passam por necessidade e, por causa dessas necessidades ou sofrimentos ou privações, de alguma forma desacelera a sua vida de consagração a Deus, serve menos a Deus, se envolve menos com a igreja de Deus, se dispõe a trabalhar menos para esse Deus. E quando vamos conversar com pessoas assim: não, mas é porque eu ando tendo alguns problemas de saúde, não, é porque o meu tempo está muito tomado por uma carga extra lá no trabalho, não, é porque eu estou fazendo um curso adicional, não, é porque a minha filhinha está precisando de algum tipo de ajuda extra, não, é por isso, por aquilo, e haja argumentos. É curioso que esses argumentos não são invenções, não é mentira, não, são reais. O que eu não entendo é que a atitude, a reação de crentes quando enfrentam dificuldades e problemas, em vez de aumentar na sua vida de dedicação a Deus, buscar mais esse Deus, dar mais tempo a esse Deus, mais do seu coração a Deus, aumentar, porque este Deus que vai suprir, dar, multiplicar, enriquecer, tudo é este Deus. Mas não, por causa de problemas e dificuldades, eles aliviam o pé, eles andam para trás, dão uma marcha ré na sua vida de serviço, de consagração a Deus. Eu não entendo. Se algum de vocês um dia for meu enterro, pode, se eu já estiver velhinho, for daqui a um mês, eu não sei, pode lá dizer assim: aqui está um pregador, um pastor, um estudioso das escrituras, que nunca entendeu como é que crentes esclarecidos reagem com dificuldades e problemas, diminuindo a sua relação com Deus. Exatamente o Deus que pode ajudar naquele tal problema, naquela tal dificuldade, suprir, multiplicar, e todos esses verbos. Não entendo. Mas, enquanto eu não for enterrado, vou continuar aí, mesmo estando vivo, tendo condições de pregar, vou continuar pregando e alertando, pregando e alertando. Não siga por este caminho tolo, insensato, de deixar Deus ou de lado, ou com menos prioridade, porque você está com algum tipo de problema. E é porque eu estou falando em problemas, dificuldades, ainda mais quando o crente esfria nossa relação com Deus, por excesso, não de problema, mas de boa vida, dinheiro, facilidade, preços baratos nas passagens, e mil condições de que ele passeia mais, e que ele curte mais a vida, que não é nem com problemas, mas que muitos agem assim também. Eu acho que se o crente levasse mais a sério o poder que Deus tem nas mãos para mexer com a sua vida, você trataria Deus de uma maneira diferente. Segundo ponto, veja um a um, agora voltando a cada verbo desse, o que é que Deus pode fazer? Como é isto? Primeiro, como nós falamos, fazer abundar, derramar, sobrar, como já expliquei. Então, Deus pode fazer que nós abundemos em quê? O que, que diz aí mesmo? Toda graça. Não é fazer você transbordar de dinheiro, de bens, nem mesmo de saúde. Nem mesmo de saúde. É de toda graça. Graça, falando em termos bem elementares, é favor imerecido. Então, usufruir da graça de Deus é usufruir de tantas coisas boas que Deus tem para dar, e Ele dá porque nos ama, sem estar olhando se nós merecemos, ou nos dando uma nota para saber isso ou aquilo. Não. Dá. Mesmo que nós não merecemos, mereçamos. Quem tem abundância da graça de Deus, entendo eu, passa a ter a mesma disposição em Deus, e por causa de Deus, ou a mesma disposição que Deus derramou sobre ele, dando o que ele nem merece, naturalmente esse crente, essa pessoa, passa a ter também vontade de ser graciosa com o outro. Então, acho que esse abundar em toda graça, não é só nós termos uma abundância de recebimento da graça de Deus, passa por isso, mas o resultado é que, uma vez que nós somos alvos, receptores, recebedores da graça de Deus, nós nos tornamos automaticamente em transmissores, doadores da mesma graça, de uma graça da mesma natureza que Deus derramou em nós. Aí nós temos vontade de ser graciosos, do jeito que Deus é gracioso conosco. Então, uma das formas de você colher o que plantou, que é o nosso assunto hoje, como é essa colheita, como é essa ceifa? Estamos vendo, vamos ver várias formas. Uma delas é tornar-se cada vez mais bondoso, cada vez mais sensível às necessidades dos outros, cada vez mais humano, mais amoroso, cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. É uma das formas de colher. Plante misericórdia, plante ajuda, e você vai colher graça de Deus. Talvez até derramar, numa medida que você nem esperava. E você vai se ver uma pessoa modificada, transformada por esta graça de Deus, a ponto de você praticar graça para com os outros cada vez mais. Segundo, versículo 8, a fim de que, tendo sempre, ainda é o mesmo verbo, o caso de abundar, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, então ainda não vamos explorar o segundo verbo não, mas agora é o resultado de ficarmos abundantes de toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Irmãos, examine aqui como Paulo usa a palavra toda, versículo 8, abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, aí vem, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Paulo quer exagerar, talvez até perdendo um pouco a elegância da escrita em si, pela quantidade de repetições de tudo, todo, 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 superabundar, muito, muito, todo, todo. Mas ele quer exagerar, ele não tem como, ele procura a maneira máxima em que ele quer transmitir uma mensagem clara. Gente, não dá para medir essas coisas quando vem de Deus, quando se trata de uma retribuição de Deus. Esqueça limites, esqueça pequenez, esqueça medidas, é muito, gente, é o que ele quer dizer. Eu não vejo outra forma de Paulo expressar isso tudo. Então ele diz, ampla suficiência para que superabundeis em grana, em toda boa obra. Sem graça, né? Quer ficar rico? Eu pensei que o senhor dá aqui uma maneira, umas formas da gente ganhar dinheiro. Tenho ouvido umas pregações por aí, pastor, nas rádios, nas televisões, que tem umas dicas boas, mas para ter Mercedes. Eu estou interessado mais é nisso aí, pagar minhas dívidas. Aí o senhor vem falar aqui, fala bonito, aí no fim diz que Deus dá para a gente superabundar em boa obra. Pois é, é isso mesmo. A riqueza de Deus é esta. Aí ele cita, no versículo 9, ele cita o Velho Testamento, Salmo 112, eu não vou ler, mas basicamente é uma repetição literal na Septuaginta, que é uma versão do grego, do hebraico, Velho Testamento, em que mostra que Deus era altamente sensível a quem ajudava os pobres. Ou seja, mesma coisa que Paulo está dizendo, não tem novidade nenhuma. Não é uma novidade neotestamentária, que Paulo aqui teve um privilégio de apresentar uma coisa nova, diferente sobre Deus. Não. Essa é bem conhecida, essa verdade, ou esse atributo, ou essa característica de Deus, de ser muito sensível para quem ajuda os outros. Ele continua. Aí ele diz, versículo 10, ora, continua com o seu raciocínio, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então, essa característica de Deus aqui, é um pouquinho fino aqui o que eu vou dizer, ele está falando agora de uma característica geral de Deus, para quem dá e para quem não dá. É uma forma dele caracterizar Deus. O que ele vai falar em termos de distinguir o que Deus faz com o que ajuda, está lá na continuação, quando ele diz assim, também suprirá e aumentará. Aí ele volta a falar da colheita do que ajuda. No comecinho do 10, Deus fala, Paulo fala de uma maneira geral de Deus. Esse Deus do qual eu estou falando, ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. É uma característica geral de Deus, para qualquer um, para o que dá, para o que não dá, para o honesto, para o desonesto. Todo mundo que coloca na boca um grão de feijão, pode dizer que recebeu aquele grão de feijão por providência de Deus. foi suprido por Deus. Foi Deus que fez com que aquele feijão fosse plantado, germinasse, crescesse e servisse de alimento para aquela pessoa, independente do que ela é ou do que ela faz. Mas Deus é esse Deus poderosíssimo. Pois bem, como se Paulo dissesse, esse Deus que dá para todo mundo ele supre com a semente, com o pão, todo mundo. A ele vem, esse Deus também suprirá e aumentará. Agora ele vai novamente restringir o assunto para aquele que doa. Vai falar de colheita de novo, daquele que semeou. Suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então, o primeiro verbo, suprirá a sementeira. O que é sementeira? Grãos para semear. É que eu tive que ir no Aurélio e no Ruais. Eu não sabia o que era exatamente sementeira. Algumas versões têm semente, usa semente duas vezes. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá, aumentará a vossa semente. Eu achei um pouquinho confuso. Fui lá no grego, palavras diferentes. Digo, opa, tem uma coisa aqui. Então, realmente, a versão que fala semente aqui e semeadura aqui é excelente, porque as palavras são diferentes. Semeadura significa grãos para semear. Pode até significar também de uma maneira coletiva e tal, semente, mas não é o caso aqui. São os grãos que a pessoa ou dispõe para semear, ou dispôs e já semeou. É o conjunto de grãos que a pessoa tem para semear. Muito bem, Deus continuará suprindo de condições para que você continue doando. Deus suprirá a vossa sementeira. Deus vai continuar lhe dando condições de ajudar os outros. Quarto verbo, aumentará, como já vimos aí, o quê? A vossa sementeira também. Ele aplica dois verbos para a sementeira, suprirá e aumentará. Eu fiquei pensando, o maná, ele não era aumentado nunca, lembra? Ele era dado, e cada um podia colher o que conseguia comer, levava para casa, dividia entre os membros da família, e era aquilo. Não faltava, ou seja, era suprido, mas nunca aumentado. Aliás, era proibido aumentar. No sábado, ou na véspera do sábado, lembram? Era proibido, podia tirar quantidade dobrada, só no sábado, porque no sábado era proibido colher, então na véspera pode tirar o dobro, mas quando passasse o sábado, voltava de novo, só para a medida que você pode comer. Mas senhor, eu quero enriquecer o maná, eu quero guardar muito, porque eu quero negociar, eu quero fazer os negócios, quero fazer umas trocas, aí de repente eu estou doente, aí não posso colher, como é que fica? Vou morrer de fome, e mil motivos, eu vou juntar, tu podes me ajudar a aumentar a minha quantidade de maná, mesmo que eu tenha bem intencionado e tal? Não, eu só vou suprir a vossa sementeira, eu vou suprir o que você precisa para colher, só, tudo bem. Aqui ele diz, eu vou aumentar, não só suprir, como aumentar, vai fazer mais abundante a sua condição de doar. Evangelho da prosperidade, muito, muito sucesso no mundo, no meio evangélico, infelizmente, porque é algo enganoso e distorce as escrituras. O Evangelho da prosperidade se baseia mais no Velho Testamento, onde de fato há passagens que prometem de uma maneira mais material, de uma maneira mais imediata, o retorno de bênçãos da parte de Deus. Eles estavam indo numa fase inicial, como o povo judeu, de revelação de Deus, de entender quem era esse Deus, um Messias prometido que não tinha chegado ainda, então estavam ainda numa fase, ainda bem, bem anterior ao que aconteceu com a chegada de Cristo, e depois a igreja inaugurada, e o Novo Testamento e tudo mais. Então Deus tinha algumas promessas, várias promessas, de bênçãos materiais, militares, familiares, de saúde, de várias ordens, bênçãos em que ele dizia, se vocês me obedecerem, vocês, o povo judeu, vocês me obedecerem, eu vou fazer isso por vocês, aqui logo na terra, imediatamente. Se vocês me desobedecerem, vai ser o contrário, em vez de cabeça, vocês vão ser cauda, em vez de vitória, vocês vão ter derrotas, em vez de saúde, vocês vão ter doenças. Então, realmente, há passagens assim, no Velho Testamento, de promessas mais a serem cumpridas de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais material, ou mais terrena, porque saúde não é material, é terrena. Então, muitos se aproveitam destas passagens, tiram do contexto e aplicam para hoje, de que Deus dá mais ainda, e continuam, não dê, e você vai ver a desgraça que vai acontecer com você. Tira do contexto totalmente, que não é passagem para ser aplicada de uma maneira literal para a igreja de hoje. Pastor, e que passagem no Novo Testamento realmente fala de retorno material? Dinheiro existe? Essa é uma pergunta importantíssima para o crente que quer ser fiel às Escrituras e quer saber o que a Bíblia ensina de fato sobre este assunto. Existe ou não existe alguma passagem no Novo Testamento que fale disso? A resposta não é muito simples. Se existe, essa passagem é muitíssimo discreta e nós estamos olhando para ela. Aumentará a vossa sementeira, aumentará a vossa sementeira. Talvez esta seja a passagem do Novo Testamento que mais chega perto de uma promessa de retorno material para quem ajuda ao necessitado. Mas veja algumas coisas. O assunto não é doação para a igreja de pastores que se tornam os donos das igrejas e fundam igrejas como se fossem organizações pessoais, particulares. E muitas vezes os arautos deste evangelho da prosperidade, muitas vezes, estão associados com esta ideia de que é para ele aquilo que vem. Então, doe para a igreja, entre parênteses, minha igreja. E algumas outras denominações, não tão ruins, mas que acham um jeito de dizer que grande parte do dízimo pertence aos pastores, mesmo que não sejam os fundadores ou os donos da igreja, que eu considero um perigo. Igrejas até sérias, que nós não concordamos em muitas coisas, mas que não são verdadeiras seitas como essas outras da prosperidade, mas que, entendo eu, distorcem isto. E claro que isso leva muitos pastores a batalharem por uma doação de uma maneira muito intensa, porque quando fala em doar, é para a igreja, mas ele tem um percentual daquela igreja, que não tem nada a ver com isto aqui. O assunto não é doação nem para a igreja, nem para ministérios, ministério da missão tal, o ministério para, ministérios para eclesiásticos, ministério tal, de missão, ou de uma coisa ou de outra, está falando de Cristo, qualquer um que seja, não é um assunto aqui, não tem nada a ver com o assunto, não tem nada a ver com dízimo, com chamado dízimo, isso aqui não. O contexto dos capítulos 8 e 9, claramente é ajuda a necessitados, gente, pessoas físicas que estão em dificuldade financeira. Esse é o contexto, gente. E não podemos perder isso de vista. Segunda observação, qualquer princípio está sujeito a alterações circunstanciais. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. De fato, esse é um princípio que funciona na igreja, funciona para o crente, mas é bom sempre lembrar que Deus pode fazer diferente e abrir exceções, e pode ele fazer como ele quiser. Por exemplo, quem planta pouco, colhe pouco.
Quem
planta muito, colhe muito. Então eu vou plantar muito. Ótimo. Aí tem um enchente. Ele não colhe uma árvore daquilo que ele plantou. Mas então furou o princípio? Não, o princípio está lá. Mas aconteceram circunstâncias tais. Então, mesmo quando se trata de um princípio, e mesmo se o assunto fosse finanças, que não é, retorno em dinheiro, não é obrigatoriamente, pode incluir discretamente, mas mesmo assim, tem circunstâncias em que Deus permite que não funcione naquela forma. E mesmo que haja retorno financeiro, qual é o propósito do retorno? Não dá para ouvir, mas eu vou dizer, plantar de novo, plantar de novo, reinvestir, aí eu dou mais, aí eu recebo mais, recebo para quê? Para juntar minha poupança da velhice, minha aposentadoria, não, eu não estou dizendo que é errado juntar para a aposentadoria da velhice, eu estou dizendo que o contexto não ensina, dê para os pobres que Deus vai fazer você rico, para você ficar rico. Para quê? Não, porque ora, você acha pouco esse objetivo, é ficar rico? Ficar rico. Ora, é o sonho de todo mundo ficar rico. Então não precisa explicar para que ficar rico. Eu quero é ajudar para ficar rico. A Bíblia diz que Deus pode fazer abundar a minha sementeira, multiplicar. Minutinho. Se Deus retorna para você, até em matéria de dinheiro, é para você devolver de novo. Aí ele dá mais, e você dá mais, e vai ficar nessa queda de braço. Bendita queda de braço entre você e Deus. Senhor, eu vou dar mais ainda. Aí ele dá mais ainda para você. Já testou isso com Deus, com o Espírito correto? Qual é o limite que tu vais me dar para eu dar? Experimente. Veja os verbos que eu mandei Paulo usar ali. Mas o contexto é óbvio. Posso até lhe dar muito em bens. Mas você vai voltar de novo. É claro demais. Outra coisa. Admito que a parte financeira, o de retorno financeiro, pode estar embutido aqui. Eu acho que não é razoável excluir. Dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com retorno financeiro. Pode ter. Admito que pode ter. Mas é óbvio que além dessas observações que eu estou fazendo, do contexto, que são claras, mas muito mais ênfase é dada à garantia de colher na forma de graça, na forma de capacidade de fazer boas obras, como já vimos, ainda vamos ver aqui, de fazer justiça. É óbvio que se há um assunto financeiro aqui, um retorno financeiro, ficou lá embaixo, ficou humilhado, ficou embaixo dos outros tipos de retorno, porque esses outros tipos de retorno é que recebem a ênfase do apóstolo Paulo, a ênfase da colheita. Plantou para colher, quem dá a colheita é Deus de volta, quem retribui é Deus. Em que? É que nós estamos vendo então aqui, e a ênfase muito, muito mais nas coisas espirituais. Aí vem o quinto verbo, multiplicará o quê? Os frutos, opa, dos meus investimentos, não, da vossa justiça. Já tinha dito lá que era que iria fazer, nos fazer abundar em boas obras. Agora fala em multiplicar os frutos da nossa justiça. Irmãos, isso é um trabalho de Deus altamente complexo na alma do crente, que faz o crente cada vez mais santo, mais praticante da justiça, como Deus vê a justiça, e faz com que os frutos desse comportamento cada vez mais santificado do crente que doa, os frutos desse comportamento se tornem mais efetivos, mais benéficos, mais abrangentes para Deus e para os homens. Aquele homem que dá, que ajuda o outro, Deus faz com que ele seja superabundante na prática de justiça. Justiça aqui é tudo que agrada a Deus, é um comportamento santo. E os frutos desse comportamento serão extremamente benéficos. Como eu ia dizendo, isso é muito mais complexo do que simplesmente dê que Deus vai aumentar a sua conta bancária. e você vai ver os carrões que você vai ter. É muito grosseiro para pensarmos assim. Isso aqui, isso é trabalho do Espírito Santo no coração de alguém salvo por Cristo. Um trabalho misterioso, mas extremamente poderoso em termos de uma vida que agrade a Deus. O problema é que às vezes o crente tem dificuldade até de entender a descrição desse trabalho. Nem tem direito. Multiplicará os frutos da vossa justiça. Complicado, isso aqui é coisa de pastor. Aí, tuf, toca para frente. Não entende o tamanho do que tem por trás disto aí. Você quer alguém rico, que está multiplicada a sua capacidade de fazer boas obras, de fazer coisas que Deus considere justas, aprovadas por Ele. Finalmente, versículo 11, último, finalmente em termos de último verbo, enriquecer, enriquecendo-vos, o verbo para atrair, enriquecer. Quer ficar rico? Eu acho que se eu colocasse o título dessa pregação lá fora, publicasse durante uma semana, era capaz de encher isso aqui. Rico. E aqui está o verbozão aí. Enriquecendo-vos. Em quê? Paulo, nova decepção. Em toda generosidade. Ah, ele me dá uma expectativa e diz que eu vou ser superabundante em boa obra. Aí diz que vai aumentar muito a minha capacidade de fazer justiça. Aí agora diz que eu vou ficar ricão. Sempre quis ser milionário. Em tudo. Opa, cabe um dinheirinho aqui dentro. Talvez. Para dar. E esse verbozinho dar, do jeito que enriquecer atrai, dar repele. Dar? Pastor, não seja ingênuo ou não, não existe almoço grátis. Uma empresa que oferece almoço grátis, ela tem outras intenções, isso é marketing, para você ficar lá e compre mais ainda. E tal. Tem mil motivos de divulgar o restaurante, ou seja lá o que for, mas é uma frase conhecida no meio mercadológico, do qual já pertenci, de várias formas. Não existe almoço grátis. Alguém está pagando. Então esse negócio de dar para os outros, Deus gosta que você dê, seja abundante nas suas obras, generosidade, não. Eu acho que aqui Paulo faz um resumo de tudo o que ele vinha dizendo, desde o versículo 8, e fala em tudo, enriquecendo-vos em tudo como? Eu acho que a resposta já está dada quando ele diz, para toda generosidade. Então, Deus nos fará ricos de tudo o que precisarmos para aplicarmos na generosidade. Se você precisa ser mais gracioso nas suas ações, ou nas suas doações, Deus lhe dará mais graça. Se você precisa ser mais justo, mais razoável nas suas doações, Deus lhe fará. E até eu diria, se você precisa de mais recursos financeiros para as suas doações, Deus lhe dará. Pode estabelecer até como um princípio, não tenho receio de dizer isso, com todas essas condições que eu coloquei aqui dentro dessas explicações, mas eu não consigo tirar de dentro a parte financeira, só porque essa parte é explorada por outros chamados aí pregadores e pastores e coisas assim, então a gente vai ter medo de falar no assunto? Não, pelo contrário. Então pode ser recompensa financeira para lhe ajudar mais? Pode, muito bem. Continuando então no versículo 11, e ele vai mudar então de assunto, porque ele vai mostrar que além do benefício óbvio da ajuda aos crentes pobres de Jerusalém, tem um outro benefício fundamental nisso. Olha aqui o versículo 11. Em tudo para toda generosidade, a qual faz que, essa generosidade provoca o faz que, por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Além do benefício, então, da própria doação em si, que vai ajudar os clientes pobres, Paulo diz uma coisa importantíssima. Olha, isso que vocês estão fazendo, ou nós, ele se inclui, que ele era o líder da campanha, produz agradecimentos a Deus. Ao se verem ajudados, eles glorificam a Deus por dois motivos bem claros. Primeiro, por verem que vocês, coríntios, e obviamente os macedônios também e tal, estão sendo obedientes e coerentes quando vocês se confessam crentes em Jesus Cristo, vocês estão sendo coerentes, graças a Deus pela sua coerência, pela sua obediência. É um testemunho belíssimo que vocês dão, isso quem recebe vai notar e vai agradecer a Deus por isso, segundo pela liberalidade de vocês, a maneira gostosa como vocês deram. Claro que ao darem graças a Deus pelos coríntios, eles estão, na realidade, reconhecendo que os coríntios são assim por causa de Deus. Assim não estariam dando graças a Deus, dariam graças aos próprios coríntios. Glorificavam aos próprios coríntios. Claro que eles vão ser gratos aos coríntios, gratos aos doadores, de uma maneira bem limitada. Porque eles vão ser gratos mesmo, é a quem deu, supriu, multiplicou, quem deu, para que pudessem doar. Quantas glórias a Deus têm sido dadas por pessoas que você ajudou em Fortaleza, outras cidades do Ceará, no nosso país, no Brasil, fora do Brasil, com internet hoje aí, a gente sabe das necessidades de muitas coisas, muitas pessoas. Então, nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, não sei há quanto tempo você é crente. Mas eu insisto na pergunta. Será que, é claro que você não sabe exatamente quem deu graças a Deus, mas eu acho que vou perguntar um pouquinho diferente. Quantas vezes você tem dado motivos para que pessoas que estavam em real necessidade dessem glórias a Deus por você? Tire o dízimo, viu? Tem nada a ver com o chamado dízimo, isto aqui, zero. O chamado dízimo é para a manutenção da igreja, os salários dos obreiros que lá estão, as despesas de funcionamento, as taxas e tudo mais. Dízimo é para isso, compras de materiais, não tem nada a ver com a ajuda ao pobre ou ao necessitado, mesmo não sendo pobre, mas que está numa necessidade premente, urgente, coisa desse tipo. Tire dízimo da sua cabeça. Quando fizer para você próprio, espero que você faça esta pergunta. Que tipo de oportunidade, ou se você tem dado, tem feito por onde pessoas de todo o coração agradecerem a Deus pela sua ajuda? Mas, já encerrando, os beneficiados não ficariam só no agradecimento a Deus. Versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Olha só, eles vão, de alguma forma, retribuir a vocês. Vocês ajudaram? Pois eles vão ajudar vocês. Quanto foi? $1,000? Eles vão mandar 1.500. Nada a ver. Eles vão pagar vocês em outra moeda. E eu lamento muito se para você é a quarta decepção nesta pregação. Eu vou me animando. Aí, decepção. Lá vem a última. Eu garanto que não vai ter outra, não. Eu vou encerrar. Quer dizer que eu ajudo, aí aquele que eu ajudei vai me retribuir de volta? Vai. Eita. Quando? Quanto? Quantos por cento? Eita, pode ser investimento de primeira, como é, as condições aí, ele vai lhe pagar de volta, meu irmão, que beleza, em oração, oração, pois é, aí a Bíblia diz, muito pode pela sua eficácia, ou poder, ou energia, o quê? A súplica do justo, do crente justificado pela fé em Cristo, muito pode, eu nunca ouvi dizer, muito pode pelo seu poder, o dinheiro do justo pode ser um motivo até de atrapalhar, ele precisa de dinheiro, todos precisamos, para viver, ganhar o pão com o suor do rosto. Claro, até um certo conforto e alguns níveis disso aí, não vou entrar nesse detalhe agora. Bem, mas o que eu quero dizer é que a moeda com que os ajudados vão retribuir os ajudadores é uma moeda extremamente valiosa, valorosa, poderosa, aos olhos de quem? De Deus. Talvez aí esteja a quinta decepção, né? Ou a sexta. Eu disse que não ia ter mais, talvez até tenha um aqui. Ah, de Deus. Deus é muito vago, remoto. Queria saber se fosse aos olhos de alguém aqui que tem dinheiro, ou aos olhos de quem eu ajudei, para quando tiver condições me ajudar de volta. Aos olhos de Deus, misterioso, muito vago, muito confuso. Se você não é crente, talvez você pense assim, não vai entender isso mesmo, enquanto não aceitar Cristo. E se você é crente, e isso soa para você assim meio decepcionante mesmo, meio vago, vou deixar com Deus, então, o poder, resultado das orações pelos irmãos que eu ajudei, e esse nem conto com isto. Talvez você não pense assim de uma maneira tão chocante, meu irmão ou minha irmã, você não vai ter coragem de admitir, provavelmente, se é seu caso, que você chegou a este ponto no seu estado de fé, a ponto de ficar desanimado quando pensa que estão pagando a você numa forma, oração, altamente sensível ao Deus Todo-Poderoso, que pode dar, suprir, abundar, multiplicar, tudo isso que Paulo vem acabando de dizer. Se tudo isso que Paulo falou não é suficiente para lhe animar a se tornar cada vez mais dependente deste Deus, e pensando nele, querendo agradar a ele, e vibrando, porque a moeda com que vão lhe pagar de volta os irmãos que você ajudou, é oração, e oração das coisas preciosíssimas aos olhos de Cristo, de Deus. Se isso não mexe com você, está difícil. Não se admirem que as orações daqueles crentes, falando historicamente, lá de Jerusalém, que foram ajudados pelos macedônios, pelos coríntios, não se admirem se as orações deles levaram Deus a banhar de bênçãos as igrejas respectivas, as famílias respectivas, as pessoas respectivas que ajudaram, de bênçãos que nós nunca vamos nem saber. Pode até incluir um aspecto material, como já falei, de uma maneira limitada, pequena, pode até incluir, não vamos excluir não, pode, mas especialmente de fé, de graça, de prazer nas coisas do alto, tem que crer que Deus é poderoso e tem vontade de trabalhar com esse poder na vida de quem doa. Finalmente, graças a Deus pelo seu dom inefável. Que dom! Se você quiser entrar na fila, tem 2000 anos que os teólogos discutem o que é este dom. Mas não é uma discussão muito, muito amarga, não. Aliás, amarga de jeito nenhum. Quero dizer que há algumas passagens que as interpretações são mais distantes umas das outras e tem até algumas consequências doutrinárias com interpretação assim, o assado e tal. Essa aqui não. Essa aqui um diz assim: esse dom inefável, inefável é que não consegue se exprimir, não consegue expressar. Esse dom é a salvação em Cristo. Aí outro diz, não, não, esse dom aqui é a fé. Então eles ficam em cima de opções assim. E claro, se você quiser logo no alvo, no centro, um tiro de canhão, logo você vai logo a quem? Este dom é o próprio Jesus Cristo, o grande presente que Deus deu ao mundo. E deste mundo, uma minoria entendeu pelos olhos da fé, aceitou esse presente e hoje é crente e salvo no Senhor Jesus Cristo. Então, a maioria vai lá direto ao ponto. Este dom é Jesus Cristo. Mas como eu falei, não é conflitante. Se alguém diz, não, porque eu acho que esse dom aqui que ele fala, é a fé que eu tenho, ora, fé em quem? Não é? Não, é a salvação. Ora, quem me deu essa salvação? Então, não são conflitantes. E eu acho gostosa a ideia. Eu não sei se estava na mente de Paulo, se chegasse no céu e perguntasse, você pode até fazer isso um dia, dizer, Paulo, aquele dom que você falou lá em 2 Coríntios 9 e 15, o que era, ou quem era, eu não sei o que ele vai dizer, mas se ele disser, era Cristo, claro, tem todo o sentido, e não é à toa que muitos pensam assim, e interpretam assim, e é altamente apropriada esta maneira de ver e essa interpretação. Graças a Deus pelo seu dom, um presente de Deus, Cristo. Cristo levou os doadores a doar. Cristo levou os empobrecidos ou os necessitados a terem, de fato, necessidade de receber naquele contexto. Cristo ajudou Paulo, deu vontade no coração de Paulo para liderar a campanha de Tito e aqueles dois companheiros. Tudo foi presente de Cristo. Os ajudados, os ajudadores, os gerentes da campanha, todos ganharam com isto. E numa igreja cristã, quando ela faz as coisas de acordo com o Espírito Santo, todos saem ganhando. Quando todos fazem afinados com o grande presente de Deus aos homens, o Senhor, especialmente aos seus servos, aos seus eleitos, o grande presente Cristo, quando fazemos de acordo com Ele, todos saem ganhando. Você sai ganhando na sua vida, em todos os seus aspectos. Então eu quero encerrar esses dois capítulos aí de esse assunto. Paulo vai passar para um assunto completamente diferente, o capítulo 10. Eu nunca preguei tanto na minha vida sobre este assunto específico, eu quis detalhar mesmo, está detalhado nos dois capítulos, mas eu digo uma coisa, quando você sentir vontade de orar, mas não tiver muito tempo para orar, diga assim, Senhor, muito obrigado pelo teu dom inefável, e essa oração é minha, então eu vou dar ao nome dom, o significado que eu quiser, porque eu estou falando agora da minha fé, obrigado pela minha fé que eu não consigo expressar. Aí depois ele diz, obrigado pelo teu dom inefável que tu me deste. E esse dom que estou falando hoje é a salvação. Eu sei quem é Jesus Cristo, mas é a salvação que tu me deste, que eu era perdido. Senhor, obrigado pelo teu dom inefável. E agora eu estou dando é o peso, é de Jesus Cristo mesmo. Ou seja, faça orações curtinhas a Deus. Quando, e se for o caso, uma necessidade que você tem, não tem muito tempo, não tem muita ocasião de fazer uma oração mais desenvolvida. Olha o tamanho desta oração aqui de Paulo. Graças a Deus pelo seu dom inefável, que não dá para expressar. E nas suas orações, sempre inclua nesse dom inefável a sua vontade de doar, de ajudar a quem precisa. Deus considera a doação de boa vontade, já explicamos, e Deus ama a quem dá com alegria. Já explicamos também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. No caso aqui, eu me refiro aos dois capítulos, conhecidos como os capítulos 8 e 9 de 2 aos Coríntios. Obrigado pelas lições, pelos desafios, pelas palmadas que levamos, o nosso ego levou, o nosso amor ao dinheiro levou, amor às riquezas materiais, supervalorização das coisas daqui, que essas pregações sobre o poder do teu Espírito, que eu não tenho nenhum, mas ele tem poder para mexer no íntimo, começando com o meu, de quem ouviu essas pregações, para nos sensibilizar cada vez mais com a necessidade de te agradar, e nesse contexto, te agradar ajudando outros. E assim seremos mais santificados, mais prontos para boas obras, mais frutíferos no nosso serviço, na nossa vida. E muito, muito obrigado pelo teu presente, Jesus Cristo, do qual a eternidade toda não será suficiente para nós expressarmos o que significa para nós e o que ele de fato é, inclusive. Ele é inefável em todos os aspectos, e isso nos enche de alegria, de gozo, de vontade de ser mais submisso, de agradá-lo, de conhecê-lo cada vez mais. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.